E aí, pessoal, tá começando mais um episódio do Vortex Podcast, o seu momento semanal de escutar histórias e notícias que são interessantes o suficiente pra prender a sua atenção, mas provavelmente não vão mudar a sua vida. Hoje, inclusive, talvez até mude a sua vida, mas de um jeito um pouco estranho, porque hoje a gente vai falar aqui de um certo vórtex de utilidade, mas ao mesmo tempo um vórtex de absurdo. Eu sou Catiuxa Barcelos, mas vocês podem me chamar de Cat. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero saber se vocês já fizeram a inscrição de vocês na imersão IA da Alura, que tem inscrições por tempo limitado pra 5 dias intensos de aulas para você entender tudo sobre inteligência artificial, sobre como aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia de profissional ou na sua vida, especificamente falando sobre o modelo Gemini do Google, porque essa imersão é feita com a Alura e o Google, simplesmente. A gente já avisou para vocês aqui no episódio passado, então eu espero que vocês não percam essa data de inscrição, tá? Mas para ajudar a gente aqui do Vortex a continuar com essa parceria épica com a Alura, vocês têm que usar o nosso link que tá na descrição desse episódio em todas as plataformas de podcast. As aulas são 100% online, 100% gratuitas, vale certificado, um dos certificados de mais peso no mercado, que é o da Alura. Então, realmente, não tem, gente, nenhum motivo pra vocês não fazerem a inscrição imediatamente, tá? Bom, o Vortex de hoje é sobre diálogo interno, sobre essa voz que vive dentro da nossa cabeça, que lembra a gente de comprar leite e pasta de dente, ou então lembra que depois de amanhã tem uma reunião de trabalho e não deixa a gente dormir, e sobre como ela fala com a gente. E se eu tiver com a voz um pouco rouca, me perdoem, mas é porque teve uma festa da Taylor esse final de semana e houve um pequeno destempero da minha parte, acontece, tá? Mas tô aqui tentando me recuperar, então vamos lá pro episódio de hoje do Vortex. Que semana boa! Vou dizer pra galera o que tá acontecendo, que apesar de não ter nada a ver com a vida deles, coitados, eu vou dar notícias. Vidani, o príncipe Vidani,
olha aí,
está nos visitando em Fortaleza, Ceará.
Estamos a algumas horas de encontrá-lo pela primeira vez.
Algumas horinhas. Daqui a pouco a gente vai tirar a foto e postar a foto, que vai deixar claro o quanto, na verdade, eu tenho 1,20m de altura.
Eu acho que o Vidani ainda é mais alto que eu.
Cara, vocês dois são gigantes e eu sou só um bebê. Que coisa triste, pô. É muito pai, é isso. Pepe e Nenê.
Reunidos.
3 metros de altura e do lado eu lá. Vocês vão ver essas fotos aí em breve.
Se quiser, acha a gente por aí. Vocês que se viram.
É. Vamos fazer uma caçada Pokémon aí na cidade. Estaremos em qualquer lugar. Se vocês encontrarem a gente, fala com a gente. É. Um grande abraço.
Se encontrar, ganha o broche. Eu tenho uns 3 broches ainda pra dar aqui.
Caraca, vamos levar. A gente entrega pra galera.
Boa.
É o seguinte, eu, hoje de manhã... Eu tive que ligar pro saque de uma empresa aérea pra resolver umas coisas da passagem aérea da minha mãe, que tá, enfim, no mundo e vem de volta pra casa. Aí...
Oi, dona Gracinha.
Era tipo 8h40 da manhã. E aí, depois de resolver todo o problema, eu fui desligar, né? Porque a mulher diz assim, ai, posso te dar ali mais alguma coisa, né?
Eu percebi o ranço, tá? Nessa imitação aí.
Coitada. Ela foi ótima. Mas aí eu falei, não, obrigada. Aí ela, tudo bem, fulaninha agradece, não sei o que, essa ligação, né?
Poderia avaliar, duvido que tu avaliou a coitada.
Não, eu avaliei porra nenhuma. Mas falando em avaliar, por favor, avaliei o Vortex Podcast com 5 estrelas. 5 estrelas no Spotify, na Apple Podcast, não sejam como eu. Ei, mas normalmente eu avalio, viu? Eu juro que é porque hoje eu tava morrendo. E aí a mulher pegou, agradeceu e tudo mais. Aí eu fui dizer tchau e eu falei, tchau, boa tarde.
Oxi.
Não eram nem 9 horas da manhã. E aí, o que aconteceu é que desde o momento que eu falei esse boa tarde, a minha cabeça tá me espancando eternamente aqui.
É foda, né, mãe? Sim.
Por que eu falei boa tarde? Eu sou uma jumenta?
É não.
Que porra é essa? A mulher, obviamente, não notou. A mulher não tá nem aí. Que se lasque, entendeu? 2 minutos depois que ela falou comigo, ela foi falar com outra pessoa. Mas eu tô me torturando com isso desde então.
Eu entendo esse sentimento.
Igual quando uma pessoa no restaurante diz bom apetite, e eu digo pra você também. E depois eu fico caralho.
Caraca, parece que tu tá zoando a pessoa, né, mano?
Isso me fez pensar sobre diálogo interno e como as nossas cabeças nos tratam. E eu acho que a gente deveria fazer um vortex sobre isso. Então hoje eu trouxe pra cá, finalmente.
Olha aí.
Só que antes de começar a pauta de hoje, eu queria te perguntar como é o teu diálogo interno. Inclusive, cara, eu tô bem triste que a gente não tá gravando esse aqui com o Vidani. Eu até perguntei pra ele se ele tinha trazido o microfone, mas depois eu fiquei assim, pô, não vou fazer o cara trabalhar na semana de férias dele, né?
Justo.
Mas seria perfeito, porque o Vidani... Dani, ele tem um podcast que chama Dentro da Minha Cabeça, uhum. né? A voz da cabeça dele é a personalidade externa dele hoje em dia. Então, é uma pena que ele não tá aqui, mas eu quero saber da tua voz interna, como é?
Cara, eu vou te falar que eu sou um maluco, né?
Eu esperava exatamente isso.
Eu imagino que a minha cabeça, ela funciona da seguinte forma. Tem uma roleta o tempo todo. Roleta mesmo, de cassino.
Entendi,
e ela
entendi.
Tá girando o tempo todo. Dentro de cada casinha da roleta, tem algum pensamento, alguma frase que eu peguei. E essa roleta, ela fica girando e a cada, sei lá, 10 minutos ela para. E aí eu fico com isso na cabeça. Por exemplo, essa semana...
É exatamente isso que eu quero, vai.
Estamos na semana de lançamento do álbum novo da Taylor, né?
Sim. A nossa voz da nossa cabeça tá a mesma agora, que é tipo assim, ai meu Deus, preciso pegar água. Aí depois, and then down bed crying at the gym.
Exatamente, fazendo twerk. Só que aí a roleta ela vai renovando, né? Eu vou esquecendo os antigos e vou trocando por novos. E
sim.
Atualmente o que tem em várias casinhas da roleta é... Florida! Tempo inteiro.
Cara, esse negócio de música na cabeça é uma tortura pra mim e ao mesmo tempo é uma coisa muito legal, porque na minha cabeça tem um radinho, né? E eu tô o tempo inteiro com esse radinho na minha cabeça, assim, a mil. Minha cabeça é tipo assim, ó. Cause I'm a real tough kid, I can't handle my shit. Meu Deus, por que eu não dormi direito? Se eu tivesse deitado um pouquinho mais cedo, tinha dado certo. Mas é porque também eu fiquei no celular. Como era o nome daquele TikTok que eu tava vendo? Tinha um cara que tava criando um peixe. E aí o peixe tava ficando muito estranho. Caraca, eu lembro daquele outro TikTok que eu vi que tinha um peixe, que ele tinha tipo uns dentinhos em cima e embaixo. E ele tava rindo com a risada meio maléfica. Foi muito bom. Que dia bom. Meu Deus, eu preciso beber mais água. Eu tô tomando creatina, mas eu não tô bebendo água suficiente pra tomar essa creatina. O que que eu tenho pra fazer hoje, às 3 horas da tarde? Gente, que horas são? Sério. Eu preciso pensar no que eu vou almoçar. Eu preciso começar a fazer o almoço, na verdade, porque já são 11 horas da manhã. Hoje eu vou encontrar o Vidani. Será que a gente vir pro Iguatemi ou pro Rio Mar? Onde é que eu compro chinela? Como é que eu vou pra academia hoje se eu tô há 2 dias de ressaca? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver? Caraca, que hora a mamãe chega mesmo amanhã de viagem? Será que eu tenho que buscar ela no aeroporto?
A minha é muito mais simples, ó. Normalmente, tá. Eu tô aqui. Pegadinha do Moção. E eu fico... Chico Butico, pei. Venta de Silvela, minha deusa, até desarrumada é perfeita. Gente, a Larissa Manoela, hein? Mas o site do Cavalo é www.cavalo.com.br.
Então, agora que a gente já sabe que as duas vozes das nossas cabeças são completamente perturbadas e tá tudo mal...
Tá tudo mal.
Esse é o nosso diálogo interno enquanto a gente tá de manhã e tudo mais. Mas o diálogo interno da noite, pelo menos eu, na hora que eu me deito pra dormir, o meu diálogo interno é tipo assim... Meu Deus, cara, por que que eu fiz aquilo quando eu tinha 12 anos de idade? Eu acho que eu nunca vou me perdoar. Pô, por que que eu menti pra minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade e ela ficou triste? Caraca, por que que eu fiz aquilo? Eu sou uma vilã.
Caraca,
passa mais um tempinho, aí eu penso assim, meu Deus do céu, eu tava gravando Nerdcast, falando uma merda, tomara que eu tire na edição, porque eu errei tudo ali também e avacalhei. É tipo isso, entendeu? Aí eu paro e digo assim, não comprei a areia dos gatos. Tem que comprar areia dos gatos. Aí, às vezes, essa voz interna, ela é tão forte, tão grande, que eu me levanto e vou comprar areia dos gatos por 11 horas da noite.
Justo.
Mas é o seguinte, sobre diálogo interno, hoje a gente trouxe aqui algumas histórias, algumas notícias. E eu vou dizer que a gente vai trazer curiosidades, viu, aqui?
Olha
curiosidades
aí.
Interessantes.
Entretenimento é aqui.
Não sei se vai ser entretenimento. A primeira matéria que eu trouxe é do mindful.org e ela diz: por que falamos com nós mesmos? A ciência do nosso monólogo interno. E eu vou primeiro explicar aqui por cima, né, o que que as pessoas falam sobre esse negócio de monólogo interno e tudo mais. Depois eu vou falar de um gadget aí que eu vi que estão criando, que tá um pouco assustador. E depois a gente vai acabar com a galera que tem aspirações nível a gente, talvez um pouco pior, dentro da cabeça, o que é ótimo, porque eu acho que as pessoas, elas têm que se conectar. Mas eu já quero deixar claro aqui, que se você, ouvinte do Vortex, acha que tem um monólogo interno interessante, conta pra gente nas nossas redes sociais, porque a gente definitivamente quer saber. Eu amo saber da vida dos outros, é muito bom. Toda vez que a gente manda alguma coisa aqui, vocês dizem, meu Deus, aconteceu comigo coisa tal, tal, é ótimo, a gente fica muito feliz, por favor, façam isso. As redes sociais estão na descrição aqui desse episódio, tá?
Vocês que são feed é Vortex também.
Gente, as nossas redes sociais são @feedvortex. FEEDVORTEX. Só deixando claro pra não escreverem Fi do Vortex. Mas se vocês quiserem ser nossos filhos, também tá ótimo. Bom, a matéria fala o seguinte. Dizem que conhecer a si próprio é a verdadeira sabedoria, mas como fazer isso? O professor de psicologia da Universidade de Nevada, Russell Hurlburt, considera que a melhor forma de começar a se conhecer é prestar atenção nos pensamentos que temos.
Ixi.
Não nos nossos pensamentos revolucionários, mas nos nossos pensamentos mundanos, que é tipo a voz do Mussão que tá na tua cabeça, né?
Chico Butico!
Aí ele fala assim, não os nossos pensamentos revolucionários, mas os pensamentos mundanos, como por exemplo, o que eu deveria fazer pro jantar hoje? Nossa, esse é um lindo tom de azul. Ou então, que coisa estúpida esse negócio que eu falei. Ou então, vamos lá, você consegue. Esse tipo de pensamento normal, entendeu? Não é tipo assim, meu Deus, aonde eu me encaixo dentro do...
Não, não é filosófico, né?
Não é filosófico. Russell, que é considerado o avô da pesquisa sobre a experiência interna, definiu quatro categorias desse tipo de linguagem, que são a fala interna, que é representado pela voz, né? Que é a voz interna que a gente fez aqui. A visão interna, que é representada por imagens. Os sentimentos, que são tipo, ah, eu tô feliz, tô triste, tô ansioso, tô isso, né, e tal.
Uhum.
A consciência sensorial, que é tipo, conseguir conscientizar a sensação de ter um tapete embaixo dos nossos pés, por exemplo.
Cheiros.
E os pensamentos sem símbolos, que significa a consciência do pensamento, mas sem palavras ou imagens. Sobre esse negócio da imagem, inclusive, quando tu pensa em um objeto, tu consegue ver o objeto dentro da tua cabeça?
Sim, se eu já conhecer, né?
Então.
Se eu não conhecer também, eu consigo imaginar, mas é meio turvo, né?
Eu vi que existem níveis que as pessoas conseguem criar essas imagens dentro da cabeça delas quando elas estão imaginando. O pessoal fala sobre uma maçã, por exemplo. Ah, se você pensa numa maçã, você consegue ver a maçã dentro da sua cabeça? Tipo, se você fecha os olhos e pensa numa maçã, você vê a figura de uma maçã?
Eu vi.
E aí tem gente que não consegue ver.
Caraca.
De jeito nenhum. Aí tem algumas pessoas que conseguem, sei lá, mais ou menos uma silhueta de uma maçã. Outras pessoas conseguem uma maçã mais, aí, sei lá, em preto e branco. Aí outras pessoas conseguem ver a maçã bem direitinho e tal. E pessoas que não conseguem ver nada, elas têm uma condição que chama afantasia. Tu já ouviu falar nisso?
Não. Mas sabe o que eu tava pensando aqui quando tu falou disso de projetar uma imagem na cabeça? Quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu tinha um professor de história que ele dizia que conseguia memorizar as coisas de uma forma que funcionava assim. Quando ele fechava os olhos, ele conseguia projetar, tipo, uma casa na cabeça dele.
Caraca, é tipo aquele negócio de palácio mental, né?
Ele dizia que via com detalhes e tal. E aí, quando ele queria lembrar de alguma coisa, ele percorria a casa e ia pro quarto específico que ele tinha deixado aquela lembrança.
Caraca, doido, tem gente que faz isso mesmo. É uma técnica de estudo que chama palácio mental, isso aí.
Sério?
É real. E tipo assim, eu, se a minha cabeça for um cômodo, é exatamente qualquer episódio de Acumuladores. Qualquer um. Você olha pra todos os lados e só tem lixo. Aí depois você olha pra outro lado e tem uma pilha de decorações de Natal que foi comprada em 1980.
Caraca.
Que eu não tava nem aqui. É tipo, é loucura. Só que tem gente que é exatamente como o teu professor.
Cara, isso é muito doido. Eu achava que era mentirona dele. Porque pra mim, quando eu penso na minha cabeça como um cômodo, o que tem lá é o minhocão do parque, sabe? Aquele minhocão que é meio bêbado.
Eu me ligo. Aquela montanha-russa de criança que é uma lagarta,
é,
né?
Tem uns, sei lá.
Eu me ligo.
Uma pessoa com tarol, sabe?
Entendi.
É por isso que, talvez seja por isso que a minha memória não é a melhor coisa, né?
A tua cabeça, ela é tipo a abertura de Senhora do Destino, onde tudo é caótico, é isso?
Exatamente.
Mande notícias, aí tem um minhocão, aí depois passa, aí tem outra pessoa que tu encontrou anteontem, aí do nada tem aquele meme do véio gritando pro ovo.
Quero café! É desse jeito.
Por que, cara, que as pessoas escutam a gente falando alguma coisa muito triste isso? Então, sobre a fantasia, eu tô colocando um parênteses dentro da matéria que a gente tá lendo, cara, mas eu achei aqui no site do Drauzio Varella, ele dizendo assim, ó, o termo a fantasia foi sugerido há menos de uma década, em 2015, pelos pesquisadores Adam Zeman, Michaela Dewa e Sérgio Della Sala. No site do Drauzio Varella tem dizendo aqui, ó, a fantasia não é uma doença ou um transtorno mental, é uma condição que dificulta ou impede que a pessoa forma imagens mentais de forma voluntária. Trata-se de um fenômeno congênito, na maioria dos casos, havendo também aqueles que ocorrem em consequência de lesão encefálica adquirida.
Caramba!
Os pesquisadores estão dizendo que o mais fácil é você descobrir tardiamente que tem a fantasia, né? Tipo, na adolescência ou no começo da vida adulta. Porque não é uma coisa que traz nenhum tipo de sofrimento ou nenhum prejuízo para as pessoas no dia a dia. Só que quando você começa a falar sobre isso, você entende que é assim que as coisas funcionam.
E também que deve ser difícil você comparar isso com uma pessoa que não tem isso, né? Se você não tem referência.
Como é que você vai descobrir? Não é normal, pô. Você tá em uma conversa que você diz assim, ei, quando tu pensa numa garrafa d'água na tua cabeça, aparece a garrafa ou não aparece nada? Que que faz isso, entendeu?
O bom que é quando essa pessoa, quando era criança, nunca foi assombrada, né? Porque se não pensar no diabo, não aparece, realmente não aparece.
Será que as pessoas com a fantasia não conseguem imaginar uma mão que vem debaixo da sua cama e segura a sua mão que você deixou pra fora do colchão? Porra!
Às vezes é até vantagem, é.
Nossa, tem muita vantagem. Mas vamos descobrir mais daqui pra frente. Mas continuando aqui a matéria sobre o diálogo interno, fala que não há informação sobre quantos de nós passam por essa experiência de ter um discurso interno, mas entre as pessoas que possuem isso, é estimado que passem 1/4 dos momentos acordados falando consigo mesmos. O que, sinceramente, eu acho que isso aqui depende muito se a pessoa mora só ou não mora
só. Sim,
sem dúvida. Quando a pessoa mora só, ela fala muito mais com ela mesma, né?
Exatamente.
E fala alto também, né? Não é tão interno mais.
É verdade. É o que eu faço aqui, né? Por exemplo.
Tu passa o dia falando alto sozinho?
Não o dia. Mas eu falo um bocado, ó, mano. É tão gostoso. Parece que eu tô tendo uma conversa comigo mesmo. Porque se eu ficar só mentalizando, eu acho que não é tão real, né? Aí se eu estiver falando, aí eu escuto, né? E aí a gente tá tendo a conversa.
Há cerca de 50 anos, esse cara que é o avô desse tipo de pesquisa fez um experimento que envolvia dar aos participantes um caderno e um bip que apitava no dia em momentos aleatórios. Momentos aleatórios, uhum. Tá? E aí quando eles escutassem esse bip, eles tinham que parar e fazer uma anotação em um caderno sobre qual era a experiência interna que eles estavam tendo naquele momento. Por exemplo, bipou agora. Aí eu vou lá e vou escrever assim. Eu tô sentindo uma leve dor de cabeça. Não sei se era isso.
Tô me sentindo ansioso? Estou me sentindo calmo?
Entra nessa categoria que eu falei que tem as coisas que são imagem, as sensações que a gente tem, os sentimentos que a gente tem, né? Tem várias coisas aí da consciência. Uhum. Aí ele fala que nesse experimento aqui, a galera meio que estragou o experimento porque eles não sabiam descrever as coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, ele fala aqui que os participantes acreditavam que eles estavam falando com eles mesmos, uhum. Quando na verdade o que estava passando pela cabeça deles era uma sensação. Tipo, uma vez um dos caras, quando o bip apitou, ele anotou assim: que vinho delicioso é esse? Mas na verdade o que estava acontecendo não era ele falando com ele mesmo, o que estava acontecendo é que ele estava na boca dele sentindo um gosto do vinho, entendeu?
Uhum.
Só que a gente tá tão viciado do nosso diálogo interno que a gente não consegue, tipo, se concentrar nessas outras partes da nossa consciência. Tipo, a imagem, tipo, uhum. A sensação, tipo, o sentimento. Que pra mim faz todo sentido. Minha cabeça não cala a boca. Eu não tenho silêncio pra prestar atenção nessas coisas também.
Não, e a gente tá considerando também só o diálogo quando a gente tá sozinho, né? Mas, tipo, até quando eu tô conversando com alguém, eu tenho esses diálogos internos, tipo...
Completamente.
Dependendo do tom de voz que a pessoa usa comigo, internamente eu tô assim... Ei, mas tu me odeia, mano.
É, claro, claro. Te fiz. Nossa! Meu Deus do céu, cara.
Meu Deus, ela vai achar que eu sou um burro. Talvez eu seja.
O diálogo interno de quando você, em qualquer dia, interage com qualquer número de pessoas. Você chega em casa e pensa, meu Deus, será que todo mundo me odeia? Não é possível. Deve ter pelo menos uma pessoa que me odeia menos. Mas aí entra naquela coisa que tu já chegou a falar aqui no Vortex, que é, tu é uma pessoa que se interessa, apesar de não praticar, por meditação.
Olha aí.
E aqui fala o seguinte, nessa pesquisa que as pessoas faziam essa coisa caótica de estar sempre descrevendo o diálogo interno, quase sempre ao invés de descreverem todas as outras coisas que estavam acontecendo, teve uma exceção, que foi, adeptos da meditação não tiveram dificuldade nenhuma de relatar precisamente o que estava acontecendo. Uhum. Eles estavam particularmente sintonizados em uma das 5 categorias de pensamentos internos, que é a consciência sensorial.
Olha aí.
Por exemplo, se eles vissem uma maçaneta dourada, eles perceberiam o quão dourado aquela maçaneta era, ao invés do contexto por trás de pra que serve essa maçaneta, que é o que aconteceria na minha cabeça. Se eu olhasse uma maçaneta, eu ia dizer, vixe, é uma maçaneta, né? Se fosse uma maçaneta redonda, eu ia dizer, era bom, porque se o Gigi tentasse abrir a porta, ele não ia conseguir. Era tipo isso, pô. Eu nunca, na minha vida, olharia pra uma maçaneta e pensaria, nossa, como ela é dourada. Nunca.
Eu também nunca.
Talvez seja por isso que eu sou fisicamente incapaz de meditar.
O máximo que eu ia pensar sobre a maçaneta era assim, eu devia trocar a lá de casa. Por quanto tempo mais eu vou adiar, né?
É exatamente, é isso, tá? Estudiosos da área de emoção e autocontrole veem essa voz interna como algo que pode ser representado por comunicação, imagens, símbolos, sensações ou sinais e consideram que ela é um componente básico da experiência humana. Afirma-se que há um pequeno segmento da população, talvez 10%, que escutam uma voz que percebe como externa, não a própria.
O quê?
Nessa fração, existe uma parcela ainda menor de pessoas que percebem suas vozes internas como hostis. E geralmente essas pessoas são diagnosticadas com problemas psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno bipolar ou até mesmo doença de Parkinson.
Uhum.
A maioria das pessoas entende suas vozes internas como sendo as suas próprias. Isso, no entanto, não significa que elas acreditem que as suas vozes sejam benignas. O pesquisador Ethan Cross fala sobre aqueles cuja voz é frequentemente cruel. Falou sobre mim aqui.
Caraca, falando sobre a gente, né?
Esse é meu signo. Ele fala que a nossa voz pode ser positiva, ou pode ser encorajadora, ou então ela pode ser dura e muito exigente, ou até uma combinação de todos esses fatores, que eu acho que é o mais comum. Eu não sei se é o mais comum, na verdade, mas é a minha, então sei lá, né? Vamos para a próxima matéria. Pesquisadores desenvolvem dispositivo que pode ouvir a sua voz interna.
Meu Deus.
Eu vou dizer minha opinião aqui, tá? Às vezes a ciência precisa parar.
É verdade.
Às vezes chega.
Mas tipo, tá. É uma coisa de traduzir pra com palavras, ou é só ver a movimentação, sei lá, cerebral da pessoa?
Eu vou te explicar aqui, ó. Pesquisadores criaram um dispositivo que pode ler a mente das pessoas quando elas usam uma voz interna, permitindo-lhes controlar dispositivos e fazer perguntas sem falar. O dispositivo, denominado alter ego, ou alter ego, né?
Uhum.
Pode transcrever palavras que os usuários verbalizam internamente, mas não dizem em voz alta, por meio de eletrodos que estão fixados na pele do usuário.
Caraca.
Quatro eletrodos sob o dispositivo de plástico fazem contato com a pele da pessoa e captam os sutis sinais neuromusculares que são acionados quando a pessoa verbaliza internamente. Quando alguém diz palavras dentro da sua cabeça, a inteligência artificial dentro do dispositivo pode combinar sinais específicos com palavras específicas. E aí, ela consegue imputar essas palavras dentro de um computador. O computador, então, responde através do dispositivo usando um alto-falante de condução óssea. Tu já ouviu falar nesses alto-falantes de condução óssea?
Não.
É tipo como se fosse um fone de ouvido que, na verdade, ele transmite pra você o som por, tipo, vibração de estar encostando no seu osso.
E não por sonora, né?
É, exatamente. É um negócio que existe que você pode usar fone de ouvido embaixo d'água, por exemplo. Porque ele consegue fazer você escutar a coisa fazendo o seu osso vibrar, em vez de colocar dentro do seu ouvido.
Caraca!
Então, o que acontece é que você consegue colocar essas palavras dentro do computador e ele vai te colocar informações ao mesmo tempo que você tá interagindo com o resto do mundo. As outras pessoas não vão escutar o que você tá escutando.
Uhum. Que loucura.
Então, você conseguiria, por exemplo... Tipo, eu tô conversando contigo.
Aham.
Uhum. A gente acabou de falar do meme do velho gritando pro ovo, por exemplo.
Sim.
Aí eu vou lá e dentro da minha cabeça eu digo, meme velho gritando para um ovo. Aí o dispositivo vai lá, procura no Google e diz assim, o meme descreve um velho gritando para um ovo em um bar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pra você saber o que é que tá acontecendo e aí depois você continua falando com a pessoa, entendeu?
Que? Não, velho. É, isso é legal. Não, eu achava que ia ser um negócio mais... Porque eu tava pensando assim, como que eles vão traduzir na minha cabeça quando eu tô gemendo? Porque eu fico gemendo também, constantemente, internamente.
Entendi.
Na minha cabeça. Fico, como é que isso vai ser traduzido palavra. Mas, pelo jeito, tem uma função válida, né? Não é só palavras. Ele pode jogar no Google, né? Seria problemático se ele jogasse um gemido no Google.
Mano, essa é a história de terror que eu tô falando. Não é existir um equipamento assim. Porque, na verdade, existir um equipamento assim é um negócio que é muito massa, né? Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de falar. Ou então que isso aqui poderia ser útil de várias maneiras geniais.
Uhum.
Só que, pra mim, a única coisa que fica na minha cabeça é... Deus me livre! Basta dentro da minha cabeça essa desgraça que chega. Isso aqui tem que morrer dentro de mim, se liga? Porque como que o alter ego vai saber se é pra ele pesquisar uma pergunta que eu tô fazendo ou se ele vai o tempo inteiro tá pesquisando as musiquinhas do rádio da minha cabeça, cara?
É verdade, né? E se ele tornar real cada pensamento que a gente tem, que a gente às vezes pensa umas coisas erradas.
Cara, eu tava bebendo água.
Às vezes a gente pensa as coisas erradas, galera. Aí, sei lá. Aí eu, caraca, eu sou uma pessoa péssima.
É exatamente. Será que ele pesquisaria os nossos pensamentos intrusivos?
Nossa, meu Deus.
Imagina, pô, no meu melhor dia, no meu dia mais tranquilo, eu tô aqui de boa, e aí do nada o dispositivo vai e pergunta: e se eu metesse a minha mão dentro do liquidificador que eu tô fazendo meu whey protein? O que é que aconteceu?
Eu nunca ia poder usar ele quando eu vou ali na varanda tomar café, pô.
Aí ele fala aqui que a ideia é criar uma interface de computador aparentemente silenciosa, que apenas o usuário do dispositivo possa falar e possa ouvir.
Uhum.
E diz, basicamente, nós não podemos viver sem os nossos celulares, nossos dispositivos digitais. Que é verdade, né?
Uhum.
Mas nesse momento, a utilização desses dispositivos é muito perturbadora. Se eu quiser procurar algo que seja relevante para uma conversa que eu tô tendo, eu tenho que encontrar meu telefone, digitar a senha, abrir um aplicativo, digitar as palavras-chave da pesquisa, e tudo isso exige que eu mude completamente a atenção. percepção do meu ambiente e das pessoas com as quais eu tô falando, que é verdade. Só que eu fico... Sabe o que eu fico pensando?
Que?
A gente hoje em dia tá tão impaciente, que às vezes a gente tá no meio de um diálogo com uma pessoa e a gente pensa no automático em pegar o celular.
Cara, eu todos os dias no meu antigo trabalho. Meu Deus, como é bom dizer isso.
Isso.
Meu Deus, não tinha interesse nenhum nas pessoas ali. Podia me dar bom dia, eu já tava pensando, ih, eu vou almoçar o quê, mano?
Contratem o Odeio, gente, ele é um ótimo profissional. Eu juro.
Eu pego isso mesmo. E cheiroso.
Mas aí, você já pensa em pegar o celular, sabe? E não é porque você vai pesquisar uma coisa que é necessariamente interessante pra aquela conversa ou útil e tal. É só porque, às vezes, você já tá automaticamente entediado porque a gente já não consegue ter um
Exatamente.
Momento de paz dentro da nossa cabeça.
Depois do TikTok, acabou, pô. A minha cabeça é só Pedro.
Pedro. E o guaxinizinho fazendo assim com a mãozinha.
É.
Mas eu fico pensando que se tiver um dispositivo assim que eu posso buscar coisas e depois escutar sobre coisas, sei lá, cara, como que a gente vai interagir com as pessoas na vida real? Quando que a gente vai ter um momento de descanso? Não sei.
Não, eu particularmente não ia conseguir usar isso enquanto eu tô tendo uma conversa com a pessoa. Isso de pesquisar enquanto tá acontecendo alguma coisa, não ia funcionar pra mim, que eu não consigo focar em várias coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, até consigo, mas fica tudo bem ruim.
Até consigo, mas na verdade eu não estou focando em absolutamente nada.
É exatamente isso. Estou dando pouquíssima atenção a várias coisas ao mesmo tempo.
Pois, o dispositivo Alter Ego conseguiu uma medida de 92% de precisão de transcrição em um teste com 10 pessoas, com cerca de 15 minutos de personalização para cada uma.
Caraca!
92.
Isso é assustador.
Isso tá vários pontos percentuais abaixo da taxa de precisão de mais de 95% que o serviço de transcrição de voz do Google é capaz de usar com o microfone tradicional. Tipo, se você pega o celular e fala, ó, Google, pesquisar tal coisa, né?
Mas é diferente, né, o tipo de pesquisa.
Mas tá dizendo aqui que o criador do Alter Ego diz que a precisão do sistema vai melhorar com o tempo e acredita-se que o limite humano para a precisão das palavras vocais seja de cerca de 95%. Inclusive, Odeio, falando no Google, e falando em inteligência artificial, lembrando pra galera que vai acontecer a imersão IA da Alura, que são 5 dias de aulas exclusivas com professores especialistas, inclusive com especialistas de dentro do próprio Google, pra ensinar inteligência artificial pra você aí que tá querendo se preparar. Já se inscreveu?
Já. Agora tem que renovar, né, mano? Quando chegar o momento de atualizar o currículo, você precisa dar também aquela repaginada, né, do conhecimento.
Então, gente, se vocês ainda não se inscreveram, só lembrando aqui, tá, é um publi no meio do assunto, mas é importante, se liga. Se vocês ainda não se inscreveram, o link tá na descrição desse episódio. Tem que ser pelo nosso link, porque senão você não vai ajudar a gente. Você vai ajudar outras pessoas. E aí não é legal, tem que ajudar
aí,
a gente.
Rapaz. Tem que ser barrista, galera. Faz o V.
Tem que fortalecer a parceria entre Vortex e Alura.
A parceria entre nós e vocês também.
É completamente grátis. Não paga nada pra imersão Alura. É muito massa a imersão. Você sai com um certificado. Não deixa de se inscrever. E vai logo, porque as vagas são limitadas. Mas usa o nosso link, por favor. Mas aí, continuando essa história do equipamento Alter Ego, né? Diz que os pesquisadores que criaram o negócio já estão pensando nas novas versões dele. Mas dizem que já parece um negócio que é muito promissor. Aí eles falam: não seria ótimo se comunicar por voz em um ambiente onde normalmente não seria possível?
Como assim?
Aí ele diz assim: você pode imaginar todas essas situações em que existe muito ruído no ambiente, tipo, eu tô no show. Por exemplo, a gente tava na festa da Taylor esse final de semana, eu tinha que ficar berrando?
Sim, meio problemático.
Mas eu poderia, tecnicamente, me comunicar contigo telepaticamente, mas não é telepaticamente, seria pelo dispositivo.
Ah, tá. Isso é legal. Isso eu quero.
Isso é foda.
Isso é legal.
Isso é muito foda. Por exemplo, a cabine de um comando de porta-aviões, ou mesmo locais que tem muito maquinário, ou só muito ruído. Mas aí eu vou te dizer qual é o meu medo.
Medo.
O meu medo é que ao invés de chegar pra ti na festa da Taylor, o meu recado real, que seja tipo assim, ei, vamos comprar uma água ali, vamos chamar a galera e vamos comprar uma água. Ao invés de chegar isso aí, na verdade, chega na tua cabeça e eu, I'm so depressed by it.
E tu balançando a cabeça assim, né? Como se eu fosse entender o que tu tá querendo.
Eu olhando pra ti assim com a cara de, ei, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí dentro da tua cabeça tu recebendo eu dizendo assim, ah, blá, 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 vou esquecer, achei, blá, 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 caraca, o que que o Gigi tá fazendo? Meu Deus do céu, quando eu tinha 14 anos e eu caí na frente de todo mundo, que coisa tá...
Caraca, eu passava mal, me jogar no chão. Quando eles lançarem, se um dia eu absorver essa tecnologia aí também, eu só vou falar com dois dedinhos assim no ouvido, como se eu fosse um agente secreto. Eu ia ser muito legal.
Sim, caraca, isso é foda. Tem que ter a estética, pô.
É óbvio, é óbvio, é o mais legal, pô. Ser poser é tão bom, gente, ser poser é muito legal.
Ei, pô, por que as pessoas falam tão mal de ser poser?
Caraca, é muito legal, pô, é o melhor dos mundos. Você não tem que se dedicar praticamente nada a conhecer o negócio e você só pode fingir que você gosta daquilo.
Entendi, entendi. Eu espero que os criadores do Alter Ego consigam colocar dentro dele um filtro, né? Pra gente ter certeza que o que tá chegando na outra pessoa sendo imputado no computador é exatamente o que a gente quer e não o resto do nosso diálogo interno, que pode ser aterrorizante.
Uhum.
Mas até lá, a gente tá falando do nosso diálogo interno, que é maluco, né? Mas é de boinha, na real.
É.
Porque agora...
Eita.
É que eu vou te contar.
Ai, meu Deus.
Diz assim, o último grande mistério da mente. Pra começar essa história, eu acho que não é o último, né? Mas continua. Conheça as pessoas que têm vozes interiores incomuns ou até mesmo inexistentes.
Caralho.
A nossa primeira candidata é Cláudia. Nome fictício. Nome fictício, calma.
Gostaria de saber o porquê da escolha dos nomes depois.
Pois é, cara, eu não sei também. Uma marinheira de Lichfield, com 30 e poucos anos. Presta atenção que é agora que vai acontecer a mágica, tá? Apesar de não ser italiana, não ter parentes ou amigos italianos e nem mesmo ter visitado a Itália, a voz dela, interna, é formada por um casal de italianos que toma conta da mente dela enquanto ela só escuta.
Que imagine genial. Isso aqui. Caraca.
Isso aqui é muito mais legal do que acontece na minha cabeça,
é
pô.
É muito legal isso aí.
Não, você tem um tribunalzinho tomando a decisão por você. Que coisa incrível.
Não, e é a pessoa que tá trabalhando, né? Porque ela deixa os dois trabalhando. E eu já imagino ela aqui com um todinho lá, segurando... chupando o canudinho lá e esperando a galera decidir como é que vai ser a vida dela no dia.
Exatamente, e aí ela fala assim, ó, eu não tenho ideia de onde isso veio. Provavelmente é ofensivo para italianos. A bichinha se sentindo culpada, pô.
Não, mano. Coitado.
Aí diz... Eles discutem apaixonadamente, cada um defendendo um lado. E geralmente é bem útil, porque eu deixo eles fazerem todo o trabalho e assim não me estresso com isso. Que incrível, que incrível.
Isso.
Mas
é,
imagina a
bom.
Cabeça de uma pessoa que consegue externalizar essa sensação a esse ponto. De tipo, dentro da cabeça dela ter um casal de italianos brigando. Ela sentir que as decisões são tomadas por eles. E que ao mesmo tempo isso nem estressa ela, pô.
Cara, e ela entende tudo, né? Sem saber italiano.
Mãe, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito foda. Olha isso aqui, presta atenção. Cláudia descreve o casal como extravagantes, corpulentos e de gestos exagerados. As discussões entre o casal costumam acontecer em uma cozinha cheia de comida. E embora Cláudia ainda não tenha dado nomes para os dois, são eles que assumem quando há uma importante decisão a ser tomada.
Cara, não, e ela... Não, ela... Cara, será que ela imagina, tipo, uma sitcom?
Eu acho que sim.
Né? Tem todo o cenário. Não é só as vozes. Eles têm descrição física.
Eles têm descrição física.
Caraca.
Eles têm gestos exagerados. Tipo assim, eles têm costumes, entendeu? O que eu não sei é se eles estão falando italiano ou não, porque eu não sei se ela fala italiano.
Bom, eu espero que sim, né?
Porque tem muito isso, né, cara, de outro idioma. Porque, por exemplo, quando a gente ouve muito conteúdo em japonês, por exemplo,
uhum.
Aí a gente fica, às vezes, com o nosso diálogo interno criando um sotaque japonês completamente falso ou falando algumas coisas em japonês.
Já há algum tempo não é mais só interno, meu.
Há algum tempo... Por um tempo. Por um tempo foi só dentro da nossa cabeça, daqui pra frente, só pra trás. Diz aqui que em 2019, Cláudia estava considerando largar o seu emprego como cientista para realizar o seu sonho de fugir para o mar.
Caraca.
E diz, abre aspas, eles ficaram falando sem parar antes de eu anunciar minha demissão. Eu acordava e eles estavam discutindo. Eu dirigia para o trabalho, eles estavam discutindo. Era exaustivo, pra falar a verdade. O marido dizia, abre aspas, é um emprego estável. casam. E a esposa dizia, deixe ela aproveitar a vida. Que negócio incrível.
Será que ela ficava imaginando ele com a mãozinha, sabe? Quando você junta o polegar com o indicador
aqui, com os dedos. Não, e é um negócio que é completamente estereotipado, né? Então, na verdade, é assim, ó. É um emprego estável. E a esposa dizia, deixe ela aproveitar a vida. E aí, fazendo os dedinhos.
Se na verdade, porque se é um negócio estereotipado, ela não deve escutar eles em realmente italiano, né? Ela deve escutar, tipo, naquele inglês puxado.
Exatamente, exatamente.
Que nem seria aqui, que no Brasil seria o equivalente ao sotaque do pessoal em Terra Nostra, a novela, acho que...
Terra Nostra!
Juliana!
Juliana! Ela tá o tempo inteiro falando capiche, capisco. Pessoas de ascendência italiana saibam que a gente não sabe nada do que a gente tá falando.
Nada,
mas tudo bem, porque
nada.
A Cláudia também não sabe e a gente tá contando a história dela. Bom, a esposa venceu a disputa e Cláudia pediu demissão para ir trabalhar em uma flotilha na Grécia. Ela está bem mais feliz do que antes, mas teve que passar por uma programação neurolinguística para que o casal italiano ficasse mais quieto. Abre aspas. Eles estão realmente um pouco mais quietos agora. É menos gritaria. Agora é só implicância. Mãe, o que é isso? Como é dentro da cabeça dessa mulher, cara? Sério.
Fica dando rabisaca, né? Pra cara do outro, assim.
Imagina se dentro da cabeça dela é só essa cozinha que os dois estão olhando um pro outro e fazendo só gestos faciais, entendeu?
É, assim faz sentido que eles sejam corpulentos, né? Só tem um cômodo na casa e é uma cozinha cheia de comida. Não tem muito o que fazer lá, né? É só brigar e comer mesmo.
Que maravilha. Continuando a matéria, fala o seguinte. A maioria das pessoas tem uma voz interna na forma de uma constante presença que nos manda pequenos lembretes ao longo do dia, como feche as janelas antes de sair de casa, ou passe no supermercado para comprar ovo, ou até se controle e não diga essa coisa absurda que está prestes a sair da sua boca. Fecha aspas. Em grande parte, essa voz interna é uma versão da nossa própria voz, ou como achamos que é a nossa voz. Mas isso não é verdade para todo mundo, como vimos no caso de Cláudia, que tem um casal italiano como voz interna. Outras pessoas têm um entrevistador. Às vezes é só uma sensação, uma representação visual ou uma cor. E para algumas pessoas, não há sequer qualquer voz, apenas o silêncio.
Caraca, deve ser muito bom isso aí.
Essa é a descrição da paz, pô. Da paz.
Exatamente.
Absoluta. Aí o artigo conta aqui a história de um cara chamado Justin Hopkins, de 59 anos, que descreve o seu cérebro como uma pequena ilha formada por um oceano infinito.
Pô? Nossa.
Aí ele diz assim, a ilha é onde todas as coisas conscientes acontecem, mas é cercada por esse infinito de coisas inacessíveis. Na cabeça de Justin, não há ninguém para lembrá-lo de nada, mas também não há ninguém para criticá-lo. É apenas um vazio.
Caraca.
Ô, mano, isso aqui parece massa.
Eu espero que lá tenha pelo menos uma bola de vôlei com as tintinhas.
Assim. Pra ele chamar de Wilson.
Sim. Porque também ficar sozinho é meio triste, né?
É muito triste. Mas presta atenção como isso aqui é a descrição perfeita de uma vida pacífica. Ele diz, não existe nada lá. Eu não acho que algum dia houve qualquer coisa nesse lugar. Quando eu tô sozinho e relaxado, não existe nenhuma palavra. E há um grande prazer nisso. Eu amo que ele sabe.
Ele sabe
que ele é melhor do que todos os outros. Ele não é inocente. Fala assim, não é como se Justin não tivesse pensamentos. Ele apenas não tem um constante diálogo interno que ocorre na nossa mente quando estamos à toa. Em um momento de descanso, por exemplo, odeio. Ele consegue facilmente ficar sem um pensamento sequer.
Meu
Deus.
Nem
preciso dizer que ele dorme como um bebê.
Nossa, cara. Ele é a pessoa mais feliz do mundo, pô.
Pelo amor de Deus. Como é que pode uma pessoa ter isso aqui e as outras não?
Cara, imagina você tomar banho, tá ligado?
E não pensar em nada.
Nada. Absolutamente nada. Não, tá maluco.
Como é que você amadurece se você não consegue pensar no banho?
Pra que amadurecer, né, mãe? Já vive o sonho.
É verdade. Caraca, como deve ser interagir com uma pessoa assim que não tá pensando em nada? Ela tá olhando pro nada e ao invés de você pensar, pô... Esse cara tá rolando uma musiquinha aí na cabeça dele. Uhum. Não,
não,
nada.
Meu Deus.
Eu não consigo nem emular como é isso.
Isso deve ser tão legal que até se a gente vê assim de uma perspectiva melancólica, não existe pra ele também a parte triste, né? Porque ele não vai ter o diálogo interno. Então também não vai ser triste, né? Não vai ser um negócio como solitário, é nada.
Como é que ele vive sentimentos? Como é que ele vive o luto? Não sei.
Caraca.
Meu Deus, como é que ele lembra de comprar pão?
Não, e ele deve, cara, que ele deve reclamar da comida que veio errado numa facilidade, sem sentir mal. Caraca, que cara bom.
Caramba. Será que ele não tem peso na consciência? Ele tem consciência, o que ele não tem é voz interna.
Não, mas ele sofre só enquanto tá acontecendo, ele não sofre depois.
Porra, isso aqui é muito massa, ó.
Esse que é legal.
Eu não sei se isso é verdade, não. Não sei se a gente tá entendendo o Justin, não. Mas, assim, se for desse jeito, isso é muito foda.
No meu coração é exatamente desse jeito.
Bom, o porquê de alguém como o Justin não ter uma voz interna ainda é um mistério pros cientistas. A doutora Helene Lovenbrook, que eu falei, né, na primeira matéria, do Laboratório de Psicologia e Neurocognição da Universidade Grenoble Alpes, diz que a voz interna é criada em uma rede de diferentes áreas do nosso cérebro. E para entender como funciona a voz interna, é preciso entender como o pensamento humano se traduz em ação. Abre aspas. Sempre que fazemos qualquer ação, o nosso cérebro faz uma predição das consequências sensoriais daquela ação. Digamos, por exemplo, que você quer pegar um copo d'água. O seu cérebro envia os sinais motores apropriados para sua mão, mas também, ao mesmo tempo, ele gera tipo uma previsão sensorial daquele comando.
Uhum.
Assim, antes mesmo que você pegue o copo, seu cérebro faz uma predição do comando motor que ele irá mandar pra sua mão, o que significa que ele pode corrigir possíveis erros antes que você cometa esses erros. É um sistema bem eficiente.
É eficiente? Pra mim, nem tanto, né? Porque eu sou meio estabanado.
É, eu já ia dizer. Eficiente pra quem, né? Eficiente pra quem? Se todo dia eu derrubo um copo d'água no chão.
Diga isso pra cabeça do meu ventilador, toda fudida. Porque eu fico me espreguiçando e toda vez eu dou uma cotovelada nele, pô. Toda vez.
É porque eu não tenho muita consciência corporal. Mas, pô, será que a gente vai ficar gravando o Vortex só pra que, eventualmente, daqui a uns 2 anos a gente olhe pra gente e perceba que a gente falhou? Porque parece que sim.
É isso, pô.
O mesmo princípio se aplica à fala humana. Cada vez que as nossas bocas se mexem pra formar uma palavra, o nosso cérebro está simultaneamente gerando uma simulação preditiva do que a gente vai falar pra corrigir um possível erro. Como a gente já falou aqui, né? Não é só um possível erro de ortografia. Ortografia não, porque eu não tô escrevendo.
Geralmente não é.
Normalmente não é só um erro, tipo, de gramática, né? Normalmente é um erro também moral.
É um erro, tipo, vou ser cancelado ou não?
Caraca. A gente pensando em cancelamento na vida real, né? É, tipo, você tem que pensar assim, será que se eu fizer tal coisa, essa pessoa vai ficar triste? Será que se eu fizer tal coisa, eu vou ofender? Será que se eu fizer tal coisa, eu vou ser mal entendido? Nossa.
Sou o rei disso, eu escolho minhas... Assim, quando eu tô falando, de fato, às vezes não dá tempo de pensar que eu sou meio lento também, né? Mas quando eu tô escrevendo, eu sou o rei disso, cara.
Ah, tá.
Eu escolho muito bem minhas palavras.
Que coisa
eu
bonita.
Eu escrevo um e-mail como poucas pessoas nessa...
Eu posso falar merda na vida real, mas no e-mail, meu amigo, eu quero ver.
Main Outlook.
Main Outlook, eu vou morrer. Quem é que usa Outlook, Jesus? Não é possível. O nosso atual entendimento do discurso interno é que fazemos o mesmo que faríamos ao formar as palavras, fazer essas predições na nossa mente do que a gente vai falar. Só que nesse caso, nós não mandamos o comando motor para os nossos músculos da fala. E esse sinal auditivo simulado é a voz interna que a gente escuta no nosso cérebro. Agora, qual o motivo pelo qual as pessoas conseguem ter diferentes representações dessa voz interna ou até não ter essa voz interna, a doutora ainda não consegue explicar. E nenhum cientista aparentemente consegue explicar ainda. É um mistério. Para pessoas surdas, ela explica que essas pessoas costumam ter uma voz interna visual. Abre aspas. Elas não escutam a voz interna, mas produzem linguagem interna ao visualizar sinais de mão ou movimento de lábios.
Caraca! Pô, verdade, verdade. Faz muito sentido, né?
Nossa, isso é muito foda. O doutor Jordan Stark, pesquisador de 31 anos, explica isso em termos práticos. Ele é surdo e se comunica internamente usando linguagens de sinais. E fala, parece exatamente com os meus sinais de mão. As mãos geralmente não estão conectadas a nada. De vez em quando, eu vejo um rosto. Se ele precisa lembrar de comprar leite, por exemplo, a mente dele sinaliza leite internamente, uhum, em linguagem de sinais, né?
Caramba.
Que em português é Libras, mas em inglês é ASL. Então ainda tem o idioma da linguagem de sinais.
Ah, verdade.
Mas ele nem sempre teve uma representação visual como linguagem interna. Ele só aprendeu linguagem de sinais em 2014. Antes disso, ele usava métodos orais de comunicação. E diz, eu conseguia ouvir a minha voz interna antes disso. Parecia uma voz que não era minha, ou que não era particularmente clara para mim. Mas depois que ele aprendeu essa linguagem de sinais, ele se comunica assim, internamente.
Caraca, véi.
Aí fala aqui de um outro caso, tá? Esses casos são as melhores partes. Para Hannah Begbie, escritora de 44 anos, a voz interna dela tem uma voz similar à da jornalista e radialista inglesa Jenny Murray. Sabe o que eu queria? Eu queria ter a voz interna do Tiririca naqueles memes. Se liga aquele meme do Tiririca que é ele na... com a Abby, e acho que é a Ana Maria Braga, que ele tá vestido de louro. Aí ele diz assim, eu quero uma coisa para merendar. Você tem um lanche? Um lanche para mim?
Das 8 horas. Não me deram nada pra comer.
Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer.
Foi, já pensou, a pessoa tem a voz do Cid Moreira internamente, caraca, isso é massa.
Ela diz assim, minha voz interna é um diálogo, como se eu tivesse em um estado constante de auto-entrevista. A entrevista sempre acontece dentro de um estúdio de rádio, com ricas paredes de veludo. Tem um calor específico nesse cômodo e cores específicas a esse cômodo.
Caraca.
O diálogo pode ser sobre qualquer coisa, algo sério ou algo trivial, Hannah explica. A Jenny pode dizer pra mim, quando você decidiu se arriscar usando esses sapatos? Ao que eu respondo, bom, Jenny, essa é uma pergunta bem interessante.
Cara, isso sim é viver como protagonista, né, pô?
É muito massa isso. Tudo que você fala tá sendo colocado em entrevista no rádio. O tom inquisitivo dessa versão pessoal de Jenny já ajudou Hannah várias vezes a tomar grandes decisões na sua vida. Quando ela queria sair do seu emprego como agente literária, a voz interna a ajudou a ensaiar os motivos de fazer isso. E disse, é um jeito de organizar o caos na minha mente. E veja bem, eu nunca conheci Jenny Murray, então eu sei que é ridículo.
Não, é, faz sentido, né? Ela nunca conheceu pessoalmente, mas ela, a visão que ela tem da mulher é justamente dela apresentando o programa, então...
É, justamente. E aí ela tá o tempo inteiro assim. Por exemplo, se fosse a Jenny Murray na nossa cabeça, estaria assim. O que você vai vestir hoje para sair para o shopping? Você, ah, que bom que você perguntou isso, Jenny. Eu tô pensando aí. Se tu fosse escolher um apresentador brasileiro para ser a tua voz de entrevistador interna, quem tu escolheria?
Cid Moreira.
Pô, eu escolheria a Abby.
A gracinha.
Ia ser muito bom. A personalidade da pessoa que tá entrevistando você, ela também influencia na sua personalidade, né?
Total. Porque se, por exemplo, você vai pra uma entrevista num... Eu já tô assumindo que é uma entrevista, tá?
Perfeito, perfeito.
Se você vai pra uma entrevista em um talk show, desses de meia-noite a mais, geralmente é um negócio mais descontraído e tal, né? Mas se for numa entrevista no Jornal Nacional...
Se for o William Bonner te entrevistando, você tá sempre tenso.
E nunca menos que terno. Mudei de ideia. Eu achei que eu queria que fosse o João Inácio Show.
Caraca, muito... Pô.
Imagina, cara, tá acontecendo, tô, tipo, intrigado de alguém na vida, aí ele tá na minha cabeça aqui, ô bafulê.
Imagina se é o João Kleber na cabeça de alguém, e a pessoa tá indo fazer qualquer coisa, tipo assim, vai, vou colocar as roupas na máquina de lavar, e coloca ele, opa, 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 para. Esquecemos a toalha. E a pessoa tem que virar e ir até o banheiro pegar a toalha e voltar.
É, começa a música do Ricky Martin. Pô, um, dois, três. Cara, é muito massa. Isso é muito legal.
Caraca, a voz na nossa cabeça é muito menos legal do que ela poderia
nossa,
ser.
Nossa, ela...
Eu preciso
ela
me esforçar.
Não tem nenhum senso de humor.
Não tem. Bom, mas nem todo mundo tá sendo entrevistado na própria cabeça, porque a Mary Warhol, que é uma bibliotecária aposentada de 71 anos, sempre teve a sua voz interna, atenção, como uma tela de TV ou, por vezes, um projetor que tá constantemente ligado dentro de um sótão na sua cabeça. Tal sótão é acessado por uma escada em espiral que fica atrás da sua orelha esquerda, tá? Quero ver se tu acha o teu professor estranho aí.
Caraca! Ela vai muito além.
Ela vai muito além e diz aqui, ó. Não existe muito som. Só existem imagens, na verdade. É como se um filme estivesse sendo exibido.
Uhum.
Quando a voz interna de Mary quer lembrá-la, por exemplo, de pegar o sabão em pó, ela não escuta isso sendo dito em palavras. Em vez disso, ela se vê pegando a caixa de sabão em pó na TV que tá no sótão da cabeça dela.
Galera.
Não é incrível?
Que parada, hein?
Para os entrevistados, a ideia é que nem todo mundo tem a voz interna como a sua, e isso pode ser uma coisa surpreendente. Mary, por exemplo, achava que outras pessoas também tinham sótãos em suas mentes, e ficou surpresa ao saber que não.
É muito doido isso, porque realmente, né, se a pessoa vive essa experiência desde sempre, ela não tem referência, né, pra comparar com outras pessoas, a não ser que ela pergunte. Ei, o que tem rodando na televisão dentro do sótão, que tá dentro da tua cabeça?
Caraca, ia ser muito foda. Imagina essa pergunta casual. Quando tu sobe a escadaria espiral que tem atrás da tua orelha esquerda e vai pro sótão que tem na tua cabeça, tu se liga a TV que fica lá passando as coisas? O que é que tem lá na tua TV normalmente? A tua TV é em colorido ou é preto e branco? Aí a outra pessoa olha pra você com o olhar vazio e diz: eu não faço a menor ideia do que você tá querendo dizer.
Se afaste de mim, mulher.
Aí a matéria acaba dizendo assim, ó. O fato é que nossas vozes internas são nossas companheiras de vida toda e somente nós iremos conhecê-las. Seja isso bom ou ruim.
Uhum.
E é isso. Essa é a alegria dessa matéria. É isso, né?
É isso.
Desse episódio, a gente tira que precisamos nos esforçar bem mais para que a nossa cabeça seja mais interessante do que ela tá sendo agora.
Primeiro que a gente tem que passar por uma construção, né?
Às vezes, literalmente, né?
Entenda como quiser.
Se a nossa cabeça não tem um sótão ainda, vai ter que começar a construir. É,
Coitado de ver 30 anos desabrigado, coitado.
Não sei se dá pra escolher como ter a sua voz interna. Deve ser legal. Se desse,
acho
ia ser massa.
Se você treinar o suficiente, talvez.
É, pô, acho que com tempo livre você é capaz de tudo, tá? Tudo. Porque se você tiver um sótão dentro da sua cabeça com uma TV, e dentro dessa TV, na verdade, está passando um talk show, que é um talk show não, um sitcom de dois italianos dentro de uma cozinha, e esses dois italianos estão se metendo na sua vida, e só assim você sabe sobre o que, que você tá pensando, é tipo o melhor dos mundos isso, cara. Não tem como, isso é muito massa.
Isso é mais legal do que viver.
Eu não sei por que uma pessoa que tem um casal de italianos dentro da própria cabeça se daria o trabalho de interagir na vida real com ninguém.
Por que, cara? É muito mais interessante.
Nunca vai ser tão divertido.
Exatamente. Nunca. Bom, mas como esses que estão no controle, né? Eu acho que a pessoa não tem muita escolha.
Caralho, é muito massa, pô. A mulher é tipo... Os italianos são tipo o Ratatouille dela. Ela tá só sendo levada pelo Ratatouille dela, que tá controlando as coisas e tomando as decisões.
É isso mesmo.
Que coisa incrível. Gente, falem pra gente dos diálogos internos de vocês. Vão lá nas nossas redes sociais, @feedvortex, FEEDVORTEX. No Twitter, no Instagram e também no nosso subreddit, que com certeza vai ter várias coisas lá de diálogo interno. Mal posso esperar. Mal posso esperar.
Verdade.
Falem pra gente se vocês têm um sótão na cabeça, ou se vocês têm um palácio mental, ou se vocês conseguem imaginar realmente uma casinha dentro da cabeça de vocês em que vocês conseguem organizar a vida perfeitamente, ou se o diálogo interno de vocês é mais parecido com o meu e do Odeio, que é basicamente um remix de todos os memes que a gente já consumiu na nossa vida. A gente tá curioso pra saber, e é isso. Odeio, um recado, um último recado e um beijo pra galera.
Gente, se inscrevam na Imersão IA da Alura. Eu vou participar também, vão ser meus coleguinhas lá. E o link tá na descrição, e vamos que vamos.
E tem que ser o nosso link. Tem que ser o nosso link.
Se não for o nosso link... Vai perder a carteirinha de Feed Vortex. É forte,
triste,
hein?
Muito triste, muito triste. É isso, vamos ficando por aqui?
Um beijo.
Até semana que vem. Esse beijo foi bom, pai. Parasol.